Nossa reunião, por favor. Temos quórum. Verdadeiramente o único partido com assento e que costuma estar presente e que não está ainda é o grupo parlamentar do PCP, mas que me informou que vinha um bocadinho mais tarde. Portanto, estamos em condições de começar, até porque já há quórum. Muito bem, senhoras e senhores deputados, bom dia então a todas e a todos, uma vez mais. Vamos dar início à nossa reunião ordinária, com a ordem do dia que é do vosso conhecimento. Eu, antes de iniciar propriamente pela ordem do dia, queria prestar um esclarecimento prévio. Os senhores deputados saberão que a ordem do dia é organizada, por norma, à sexta-feira da semana que antecede a semana em causa. O que significa que, por uma questão de estabilidade da agenda e uma questão da necessidade de divulgar e de organizar salas e eu comunicar para o canal Parlamento, etc., quando me chegam, e acontece pontualmente, quando me chegam pedidos de adiamento de pontos ou quando me chegam pedidos de discussão conjunta de pontos posterior à elaboração da ordem do dia, é evidente que essas solicitações estão prejudicadas pelo facto da ordem do dia já ter sido carregada e divulgada. Isto acontece pontualmente. Não quer dizer que já não tenha acontecido, porventura, terem enviado questões desta natureza antes da ordem do dia ter sido estabilizada e, por falha minha, que a responsável é minha, por falha minha, não ter dado o devido seguimento. Mas para vos informar que quando essas solicitações chegam depois da ordem do dia estabilizada, naturalmente não estamos em condições de alterar a ordem do dia para proceder a essas alterações. Isto tem acontecido com alguma frequência e o que vos queria explicar era isso, é que não é nenhuma falha de organização do trabalho. É porque ao entrar fora do prazo, ao entrar depois da ordem do dia estabilizada, naturalmente não podemos estar a alterar a ordem do dia por questões de rigor, de transparência e também, obviamente, de funcionamento e organização dos nossos trabalhos. Assim sendo, vamos dar início à ordem do dia que temos para hoje, com o ponto 1, que diz: apreciação e votação das atas número 103 e 104, referentes às reuniões de 16 e 18 de março de 2021. Inscrições? Não há inscrições, vamos votar. Primeira ata número 103. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovada por unanimidade. Agora a ata número 104. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovada também por unanimidade. O senhor deputado Bruno Dias, conforme disse logo no início, está um pouco atrasado porque está num outro compromisso parlamentar e pediu-me se os respectivos grupos parlamentares, se os restantes grupos parlamentares, concordarem, que pudéssemos passar os pontos 2, 3, 4 e 5 para o fim da ordem do dia, conforme já fizemos noutras ocasiões. Portanto, se, enfim, tem sido prática habitual, se ninguém se opuser, iríamos começar. Está.
Posso, sobre esse voto do PSD, dar uma nota em relação a esse voto? Nada, nada tendo contra esse voto.
Senhor deputado Costa, para ficar em ata, o ponto número 5, certo?
Sim.
Ponto número 5.
É isso, mas eu só queria dar uma
Eu não
nota
estou a
sobre
tirar
esse
nada,
ponto.
só estou a tirá-los da ordem
Sr. Presidente,
sequencial. É o
tenho
ponto 5.
as minhas maiores reservas que este assunto seja da Comissão de Economia, Inovações Públicas e Habitação. Parece-me a mim que é um assunto ou da Comissão de Educação e Juventude, ou da Comissão de Educação e Juventude e Desporto, ou então da Comissão de Negócios Estrangeiros.
Muito bem, Sr. Deputado.
Parece-me a mim que não é competência da Comissão de Economia,
Eu
mas pronto.
também tenho as mesmas
Nada, nada
reservas.
tendo contra o voto.
Sr. Deputado, eu também tenho as mesmas reservas e subscrevo o que disse. Mas ele foi-nos enviado. Mas nós não estamos a discutir isso agora. O que eu sugeri, a pedido do Sr. Deputado Bruno Dias, é que o ponto 2, 3, 4 e 5, a que o Sr. Deputado se referiu, pudesse derrapar um bocadinho na nossa ordem do dia, conforme é habitual, porque o Sr. Deputado Bruno Dias assim o solicitou. Por acaso, eu tenho dúvidas. Eu julgo que o Sr. Deputado Bruno Dias se referia só ao ponto 2, 3 e 4. Mas, por via das dúvidas, se estivermos de acordo, derrapamos estes quatro pontos a pedido do Sr. Deputado Bruno Dias. Então, assim sendo, vamos dar continuidade à ordem do dia com o ponto número 6. Sr. Deputado, eu pedia que se fizesse, Sr. Deputado, e não só, pedia que se fizesse um bocadinho de silêncio na sala, porque está muito barulho para podermos dar continuidade aos nossos trabalhos. Eu faço uma pausa. Muito obrigado. Vamos então ao ponto número 6, que diz: apreciação e votação da informação relativa ao projeto de resolução número 973 do BE, integração da linha do Voga no programa de apoio à redução tarifária nos transportes públicos. Inscrições? Não há inscrições? Não havendo inscrições, podemos passar à votação. Da informação. Assim sendo, vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Ponto número 7, que diz: apreciação e votação da informação relativa à discussão conjunta dos projetos de resolução número 1075 do PCP, pela defesa da SPDH Ground Force. Eu peço desculpa, eu penso que este ponto é que o Sr. Deputado Bruno Dias também terá solicitado que passasse para o final da ordem do dia. Tenho dúvidas, ele estava ocupado. Não é adiar, não estamos a adiar nada. Só estamos a fazer um compasso de espera para que ele, entretanto, chegue. Bom, então podemos talvez continuar. Apreciação e votação da informação relativa à discussão conjunta dos projetos de resolução número 1075 do PCP pela defesa da SPDH Ground Force e dos seus trabalhadores e 1087 do BE pelo controle público da SPDH Ground Force para garantir a defesa dos trabalhadores. Inscrições? Portanto, vamos dar a informação, tal como no ponto anterior. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Ponto 8. Baixaram à Comissão os projetos de resolução número 1095 do Chega, pela urgente liquidação dos salários em atraso aos trabalhadores da Ground Force, número 1101, da deputada não inscrita, Joacine Catar Moreira, recomenda ao Governo zelar pela proteção laboral e social dos trabalhadores e trabalhadores da SPDH, Ground Force e o controle público da empresa. O ponto 9 diz: projeto de resolução número 965 do PSD, construção da variação ferroviária de Santarém, entroncamento da linha do Norte. 9.2, número 957 do BE, pela requalificação do troço Val de Santarém, entroncamento da linha do Norte, incluindo a variante em Santarém. Ponto 9.3, projeto de resolução número 1001 do PS, recomenda ao Governo a modernização da linha do Norte entre Santarém e entroncamento e a resolução do problema das barreiras de Santarém. Não sei se há inscrições. Mas eu acabei por ler tudo só para...
São coisas diferentes.
Eu sei que são coisas diferentes, sim. Mas agora estamos no ponto 8.
Em relação ao segundo ponto, eu acho que temos que marcar uma data de entrega de propostas, de alteração, e depois marcar a votação, que é o que se faz normalmente nestes projetos.
Então, vamos... Deixamos essa... Essa indica... Mas a questão que eu vos coloco é, nós temos a seguir reunião de mesa e coordenadores, querem dizer esses agendamentos, estipulamos já uma
Sr.
semana
Presidente,
para apresentar,
eu, faz favor. Eu creio que como o Sr. Deputado Cristóvão Norte estava aqui a referir, quer dizer, são projetos que foram aprovados todos por unanimidade, e portanto parece-me que será razoavelmente fácil dar o prazo de uma semana para a apresentação de propostas e na próxima reunião ordinária podermos ter a votação, parece-me que não haverá grande problema.
Muito bem.
Sim, significa que as propostas terão que entrar até sexta-feira, não é? Na prática, será até sexta-feira.
Eu sugeria então o seguinte. que as propostas fossem apresentadas, para podermos agendar isto com tranquilidade para a próxima reunião ordinária, se estiverem de acordo, talvez as propostas, o prazo para propostas, talvez na sexta-feira até às 13 horas, penso que é razoável, para podermos agendar para a próxima reunião ordinária. Parece-vos bem? Muito bem, então, propostas até sexta-feira às 13 horas e agendaremos para a próxima reunião ordinária. Agora sim, o ponto 9. Que eu já li para simplificar. Inscrições? Não há inscrições, portanto passamos ao ponto 10. Ponto 1. Baixaram à Comissão os projetos de resolução número 1116 da Iniciativa Liberal pelo não aumento de capital da TAP da Ground Force, na Ground Force. Ponto 10.1.2. Projeto de resolução número 1117 do PEV, defesa dos direitos dos trabalhadores e o controle público da SPDH Ground Force. Inscrições? Não há inscrições, está a informação prestada. Ponto 10.2. Baixou à Comissão o projeto de resolução número 1111 do CDSPP, que diz: recomendo ao Governo que envie o PRR na sua versão final ao Parlamento para discussão e votação. Inscrições? Não havendo, está a informação prestada. Ponto 10.3. Fixação da redação final relativa ao texto do projeto de resolução número 958 do BE pela efetivação do serviço de apoio aos inquilinos e que tramita as denúncias de assédio imobiliário. Aqui sim tenho inscrições. Sra. Deputada Isabel Pires, faz favor, e o Sr. Deputado Costa a seguir.
Sr. Presidente, relativamente a esta proposta de redação final, a informação que tenho, porque a deputada Maria Manuel Rola não pode estar aqui presente, tem a ver com o ponto 2, quando se coloca, conforme previsto na Lei 13/2019, a campanha de divulgação do CIMA não está prevista nesta lei. Portanto, retirar o que está entre vírgulas, que diz conforme previsto na Lei 13/2019, 12 de Fevereiro, ficando: concretizo uma campanha de divulgação do CIMA com informação sobre e todos os restantes pontos. Mas foi apenas a única coisa que identificámos relativamente a esta redação final.
Muito bem, muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Costa, faz favor.
Sr. Presidente, atendendo que só recebemos esta redação final hoje de manhã, solicito, e que não estava na ordem de trabalhos, não tivemos tempo de analisar de forma correta, digamos assim. Se não houvesse grande problema, discutíamos na próxima semana, até para termos tempo de analisar a mesma redação final, porque uma redação final que recebemos às 9:30 da manhã, é impossível às 10:30 termos uma resposta com todas as... Uma coisa é se fosse o texto e precisos verbos que foi aprovado no Parlamento. Outra coisa é uma redação final que contém um conjunto de propostas e, se o Bloco de Esquerda, nomeadamente, não se opuser, não tiver nada contra, dávamos mais aqui uma semana para termos uma melhor análise também.
Muito bem. Pela reação da Sra. Deputada Isabel Pires, julgo que é razoável também a solicitação do Sr. Deputado Hugo Costa e, portanto, este ponto fica adiado para a próxima... Não integra a ordem de trabalhos e será discutido na próxima reunião ordinária, porque só podia ser aqui incluído se houvesse consenso. Ponto 10.4. Convite para participação do Banco Mundial numa iniciativa que está aqui apresentada, no dia 5 e 6 de abril de 2021, julgo que o convite já terá sido enviado, pedi aos serviços para enviar, já terá sido partilhado, portanto já o terão nos e-mails, e a participação está limitada à presença de dois deputados por comissão E a representação cabe ao grupo parlamentar do BE e ao grupo parlamentar do PCP. Portanto, eu podia...
Sr. Presidente, só uma pergunta. Eu estou só agora a ler aqui o e-mail. Eu presumo que isto seja online, certo?
Sim, sim. Exatamente. É por videoconferência, tem de ser.
Até quando é que podemos indicar?
Não temos propriamente data, não nos foi solicitada data para indicação. Eu diria assim que possível, uma vez que se trata de um evento internacional, assim que possível, para não ser em cima da hora, assim que possível. Mas o que ainda há tempo para esse efeito, e de facto é por videoconferência. E pedi aos serviços que depois contactassem o grupo parlamentar do PCP, no sentido de o informarem e de lhe solicitar informação sobre esta participação. Senhores Deputados, o Sr. Deputado Bruno Dias tinha pedido a alteração da ordem do dia, mas eu penso que nós vamos ter que retomar os pontos. Eu vou só fazer uma pausa de 30 segundos só para lhe tentar ligar, por uma questão de cortesia. Senhores Deputados, o Sr. Deputado Bruno Dias, com quem consegui falar... Senhores Deputados, o Sr. Deputado Bruno Dias, com quem consegui falar, está ainda atrasado, pelo que vamos dar seguimento à nossa ordem do dia, porque outra forma não há. Vamos só agora esperar para o Sr. Deputado Cristóvão Norte, que não tem culpa nenhuma desta pausa, e também não pode ficar prejudicado por isso, penso que ele estará perto.
Posso, Sr. Presidente?
Senhores e senhores deputados, vamos então retomar. Estávamos aqui a fazer um compasso de espera para o Sr. Deputado Cristóvão Norte chegar, porque não tem culpa nenhuma da pausa que fizemos. Vamos então dar seguimento à nossa ordem do dia no ponto número 2, que diz: apreciação e votação do requerimento apresentado pelo CDS-PP para audição do Ministro das Infraestruturas e da Habitação, Conselho de Administração da Autoridade Nacional da Aviação Civil, Conselho de Administração e Comissão Executiva da ANA Aeroportos de Portugal, e do Sr. Professor Dr. Vital Moreira e do Professor Pedro Matias Pereira sobre aeroportos do Montijo, sobre o aeroporto do Montijo. Sr. Deputado João Gonçalves Pereira, faz favor, se assim entender, usar da palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, cumprimento aos Srs. Deputados. Tenho ideia que até já apresentei este voto.
Sim, já.
E, portanto,
já.
Dispensa nova
Muito bem.
Apresentação.
E,
portanto,
sim, já, e depois foi pedido o adiamento.
Exatamente, o PS pediu primeiro, não, o PCP e depois a seguir o Partido Socialista e, portanto, dispensa a apresentação.
Muito bem, muito obrigado, Sr. Deputado. De facto, o Sr. Deputado João Gonçalves Pereira já tinha apresentado o requerimento e, posterior à apresentação desse requerimento, foi solicitado o adiamento e agendámos novamente, tal como é normal, para a ordem do dia de hoje. Assim sendo, estou-me a pedir a palavra ao Sr. Deputado Hugo Costa. Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, esta intervenção serve para este requerimento e para o requerimento seguinte, independentemente do voto do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Nós depois poderemos apresentar mais audições, porque certamente quando elas são marcadas, o PS reserva-se ainda no direito de vir a apresentar mais audições sobre este mesmo assunto, mas como bem disse o Dr. João Gonçalves Pereira na última reunião, isso não é impeditivo, fazemos o voto desses requerimentos. E depois é a única coisa que o PS já coloca, a probabilidade de, sobre este, quando estivermos a fazer os agendamentos, podermos ter o Partido Socialista apresentar mais requerimentos, mais algumas audições sobre o mesmo assunto.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Isabel Pires, está a pedir a palavra, faz favor.
Sr. Presidente, também relativamente ao requerimento do ponto 2 e do ponto 3, porque versam sobre a mesma matéria, nós iremos votar favoravelmente os dois requerimentos, são temas relevantes, apesar de já ter havido, inclusivamente, várias audições na Comissão de Ambiente, não obrigatoriamente sobre esta matéria que estamos agora aqui a falar, mas sobre esta questão do aeroporto. Apenas deixar a sugestão, seja para o CDS, seja para o PCP, que não está aqui, mas que também recentemente foi divulgada uma carta de 43 cientistas e investigadores sobre a necessidade de uma avaliação não condicionada sobre o novo aeroporto, que talvez pudesse ter algum interesse juntar a este rol de requerimentos, mas de qualquer forma, como também este pedido deste grupo de cientistas também só foi apresentado hoje, poderemos depois também mais tarde enviar por escrito essa mesma sugestão. Obrigada, Sr. Presidente.
Muito bem, muito obrigado. Não tenho mais inscrições. vamos votar o requerimento que está incluído no ponto 2. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Agora sim, o ponto número 3, que diz: apreciação e votação do requerimento apresentado pelo PCP para a audição da Associação de Municípios da Região de Setúbal, da Plataforma Cívica Aeroporto B, Base Aérea 6, Montijo, não, e do engenheiro Carlos Matias Ramos, sobre a deliberação de indeferimento liminar na ANAC, respeitante ao aeroporto na Base Aérea número 6 do Montijo. O Sr. Deputado Bruno Dias não está para apresentar o requerimento. Não sei se alguém quer usar a palavra. Não tem inscrições. Vamos então votar o requerimento. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado com a abstenção do Partido Socialista. Ponto número 4. Discussão do projeto de resolução número 942 do BE, que diz: recomendo ao Governo a manutenção e reforço do programa 365 Algarve. O Grupo Parlamentar do PS solicitou a discussão conjunta deste projeto de resolução com o projeto de resolução número 1124 do PS e que diz: recomendo ao Governo que dê continuidade ao apoio à produção cultural e à criação artística como instrumento de desenvolvimento económico e de diferenciação turística do Algarve. Sr. Deputado, faz favor.
Sr. Presidente, muito obrigado. Eu recuso-me a discutir o projeto de resolução do PS simultaneamente ao projeto de resolução do Bloco de Esquerda. E vou explicar porquê. Este projeto foi objeto de um pedido de adiamento por parte do Partido Socialista a semana passada. E aquilo que foi dito, porque era o segundo pedido de adiamento, era que era por razões impreteríveis de natureza pessoal de quem iria proceder à discussão do requerimento. E foi nesse âmbito que esse adiamento foi aceito pelos demais grupos parlamentares porque carecia de unanimidade. Então, eu olho para isto e vejo isto. O meu propósito não é ser advogado de defesa do Bloco de Esquerda, mas a questão aqui é de saber se há ou não há lealdade parlamentar e em que termos é que há lealdade parlamentar quando chegou-se aqui a um acordo sobre a forma como este requerimento iria ser este projeto de resolução iria ser discutido e agora dá entrada um projeto de resolução do Partido Socialista na 25ª hora e há uma solicitação para que ele seja discutido a par do projeto de resolução do Bloco de Esquerda. Eu acho que isto não pode ser aceito. Porque senão andamos aqui todos a brincar uns com os outros. Eu peço o adiamento e passo semanalmente aqui o do PSD. E está resolvido o problema.
Muito obrigado, Sr. Deputado Gustavo Norte. Julgo que já terá terminado. Sr. Deputado, faz favor.
Sr. Presidente, eu sobre a matéria do pedido de adiamento, o Sr. Deputado depois de Emília Madeira poderá, foi nesse sentido que ele lhe pediu. Eu próprio disse ao Bloco de Esquerda no dia que o PS tinha um projeto que estava a tentar entrar, que nada tinha a ver, mas que não tinha a ver com o adiamento, o Bloco de Esquerda foi informado por mim. Em relação a este assunto, uma coisa é um assunto é um assunto, outro assunto é outro assunto. Este adiamento não tem nada a ver com isso. Caso não haja consenso, poderá ser debatido depois para a semana. Faremos como entendermos. Agora, com o pedido de adiamento, a razão do pedido de adiamento não teve a ver com esse assunto. Mas isso, dessa forma, não há forma para isso.
O deputado terminou. Muito bem. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, não obstante não ser deputado efetivo aqui desta comissão, mas queria dizer o seguinte. Este projeto, salvo erro, já foi adiado duas vezes a pedido do Partido Socialista. Portanto, já é a terceira vez que aqui vem. E, de facto, eu fui apanhado de surpresa agora pelo projeto do Partido Socialista. Eu não estava à espera. Portanto, de facto, acho que há aqui alguma falta de lealdade parlamentar, porque realmente, como disse o senhor deputado do PSD, portanto, nem vi o outro projeto, nem consegui vê-lo, nem discuti-lo, analisá-lo em conjunto. Portanto, enfim, espero que haja aqui um bom senso também, nesta casa, relativamente a este projeto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu tenho então a inscrição do Sr. Deputado da Jamila Madeira, julgo eu. Senhora Deputada, não sei se me está a ouvir.
Sim, estou a ouvir, Sr. Presidente.
Muito bem, Sra. Deputada, estamos a ouvi-la e agora estamos a vê-la. Faz favor. Bem-vinda,
obrigada,
digitalmente.
Eu gostaria de clarificar e pedir imensa desculpa aos colegas pela impossibilidade pessoal na semana passada de participar neste debate, e essa não foi, e aliás, como o próprio deputado Costa sublinhou, não teve nenhuma relação com este projeto de resolução, que aliás estava a ser trabalhado já há algum tempo, teve a oportunidade de acabar por ser entregue na semana passada, e portanto achamos que ganharia o debate se pudesse ser conjunto. Não podendo, e se não houver consenso nessa matéria, não teremos nenhum problema em que seja desfasado o debate. Consideramos que todos temos a ganhar em que pudesse ser junto, mas gostaria de, não tendo sido eu a transmitir essa indisponibilidade pessoal, foi o deputado Costa, e o que fez absolutamente ciente que as informações eram verdadeiras, e portanto gostaria de lamentar as insinuações do Sr. Deputado Cristóvão Norte, porque se me conhece há bastante tempo, também sabe que não costumo proceder introduzindo nenhum tipo de ruído que não tenha a ver com o discurso político em momento em que fosse para adiar discurso político. Portanto, se a questão era sobre a agenda política, seria sobre a agenda política que esse adiamento seria pronunciado. Houve uma questão pessoal, de facto, e essa, lamentavelmente, para mal de todos nós, não era possível adiar. E, portanto, foi para essa que foi pedida a compreensão. Agora, se consideram que não há utilidade no debate conjunto dos dois projetos de resolução, só posso lamentar, mas não pedia a todos que não confundissem uma coisa com a outra, porque, de facto, é disso que estamos a falar. Estamos a falar de uma oportunidade de otimizar o debate, e o adiamento foi feito noutra índole, e essa continua a valer e a ser a razão pela qual o adiamento foi pedido.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu estava a pedir a palavra ao Sr. Deputado Cristóvão Norte. Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu só queria, em face das observações da Sra. Deputada Jamila Madeira, eu só queria transmitir à própria e aos colegas que quando eu mencionei o facto de, no pedido de adiamento do Partido Socialista, ter sido assinalado que era uma exceção e que era por natureza natureza impreterível por razões pessoais, eu não quis, de forma nenhuma, assinalar que havia um propósito inconfessável do Partido Socialista ou da deputada Jamila Madeira em fazer coincidir, em utilizar um expediente dilatório para poder fazer acompanhar o projeto de resolução do Bloco de Esquerda com o projeto de resolução que o Partido Socialista veio a apresentar. Isso que fique completamente claro, eu respeito totalmente as justificações de natureza pessoal que tenham sido dadas para o adiamento. Aliás, todos nós respeitamos, e foi por isso mesmo que, por unanimidade, entendemos que devia ser objeto de segundo adiamento e damos a nossa concordância. O que eu digo é que, tendo havido essas circunstâncias, do nosso ponto de vista, para ter entrado um projeto do Partido Socialista ou de qualquer outra força política e ser discutido a tempo com o do Bloco de Esquerda, o que deveria ter sucedido era antes de haver qualquer adiamento em relação à matéria. Não tem a ver com o facto de ser razões pessoais ou outras razões. E, portanto, não quero, de forma alguma, estar a aludir ou a insinuar, não é essa a minha intenção de todo, e se assim foi, peço desculpa a quem se possa ter sentido visado pelas minhas palavras, de dizer que houve aqui qualquer intenção de alegar razões pessoais quando não haveria razões pessoais. Não é nada disso que se trata e, portanto, quero deixar isto absolutamente claro. Mas quero referir, uma vez mais, que entendo que o projeto de resolução e todos aqueles nestes termos deve ser discutido individualmente sempre que houver casos desta natureza. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Julgo que não tenho mais inscrições. Não tenho. Bom, não tenho inscrições e temos que esclarecer essa questão. E, para este efeito, eu vou ler uma deliberação da nossa Comissão Parlamentar. Julgo que todos a terão presente. Leio? Vamos lá ver. Eu vou ler. É a propósito de adiamento de projetos de resolução em discussão. Deliberado. Se o grupo parlamentar pretender discutir um projeto de resolução em comissão, Os serviços aguardam a indicação por parte do grupo parlamentar para incluir na ordem do dia. Ponto 2. Tramitação em comissão dos projetos de resolução em comissão. Primeiro momento. Discussão do projeto de resolução após 15 dias de sua baixa à comissão. Segundo momento. Na fase de discussão, só pode ocorrer um pedido de adiamento, requerido por qualquer grupo parlamentar. Posteriores solicitações de adiamento só podem suceder com consentimento do proponente. Ponto final. Portanto, a questão é, foi adiada a semana passada, há uma questão em concreto. O Bloco de Esquerda pretende ou dá anuência ao adiamento, ou não é...
Mas a proposta em cima da mesa não é essa, Sr. Presidente. Eu creio que a proposta em cima da mesa é que seja discutido hoje o projeto do Bloco de Esquerda e que o projeto do PS passe para a próxima reunião.
Pronto, então vamos discutir o projeto do Bloco de Esquerda. Então, faz favor. Inscrições. Muito bem.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Este projeto do Bloco de Esquerda propõe ao Governo que mantenha e reforce o programa 365 Algarve. Como sabemos, o Algarve vive exclusivamente da atividade turística, que é uma atividade altamente sazonal, e em 2016, em conjunto pelas Secretarias de Estado da Cultura e do Turismo, surgiu este programa que, para, de certa forma, combater essa sazonalidade. É um programa que mereceu o consenso, enfim, da sociedade da Algarvia, alia a cultura ao turismo, ao ambiente, portanto, e com ganhos substanciais, como disse, para a própria cultura, tendo em conta que este projeto, portanto, propõe a dinamização dos próprios agentes culturais, das associações, onde também estão aqui envolvidas as câmaras municipais, juntas de freguesia, e surgiram bastantes projetos, várias centenas de projetos ao longo destes 4 anos. Refiro, por exemplo, a reativação do Festival da Música do Algarve pela mão da Orquestra Clássica do Sul, mas há muitos outros projetos que surgiram, como, por exemplo, o Festival do Contrabando da Vila de Alcoutim, e até talvez por força disso, temos agora no PRR a construção da própria ponte São Lúcar-Alcoutim, na zona do Gondiana, mas outras, como a Primavera Literária em Faro, o ciclo Guitarras e Património, o Festival dos Cores de Câmara, em Olhão, os Encontros do Devir, Lavrar o Mar, Festival da Comida Esquecida, bom, um conjunto de projetos bastante interessantes. Claro que apareceu a Covid, que condicionou fortemente estes projetos, e, enfim, os agentes culturais, a sociedade da Algarvia, interroga-se pelo facto de, da parte do Governo, nunca mais se ouvir falar nesta matéria. E foram feitos relatórios, foi feito muito trabalho. Ainda ontem, por exemplo, estive reunido na Comissão Regional de Turismo, em que, enfim, o Sr. Presidente da Comissão Regional de Turismo, portanto, caracterizou este projeto, Programa 365 Algarve, como um bom programa para o Algarve, efetivamente. No fundo, e tendo em conta também a grave crise que o Algarve atravessa, é de nossa opinião que este programa deverá ser mantido e até reforçado, ainda por cima, quando se sabe que a cultura é uma das atividades fortemente afetadas. Já era só, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Cristóvão Norte, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quanto a este projeto de resolução apresentado pelo Bloco de Esquerda, eu creio que há 2, 3 aspectos que são fundamentais assinalar. Primeiro, o Governo, sempre que interpelado a propósito do programa Algarve 365, seja no âmbito da Secretaria de Estado do Turismo, que é a responsável primacial da organização deste programa, seja do ponto de vista do Ministério da Economia, feito por questões colocadas por deputados de diversos grupos parlamentares, oralmente ou por escrito, sempre manifestou intenção de renovar o programa. Pelo menos foi aquilo que me foi informado, seja pela Ministra da Cultura, seja pela Secretária de Estado do Turismo, em várias audições, umas na Comissão de Cultura, outras no âmbito do Orçamento de Estado, enfim. A ideia que a Assembleia tinha a respeito da avaliação que o Governo fazia do programa era que a continuidade do programa era um instrumento positivo para diminuir a sazonalidade e para reforçar a política de eventos com vista a promover a criação artística no Algarve e, desse modo, a qualificar o produto turístico da região. Ora, o que se verifica é que não há garantias de que este programa venha a ser organizado neste ano nem nos anos vindouros. Aliás, caso ele viesse a ser organizado, seria óbvio que já estaria em curso a sua programação. Até agora, o que os agentes culturais nos informam é que não haverá intenção por parte do Governo em proceder à sua renovação. Outro aspecto crucial é o de saber se o programa Algarve 365 é um programa que tem ou não acrescentado valor. Há um estudo, que eu diria muito, muito superficial, por parte da Universidade do Algarve, a propósito de quem tem ou não contacto com o programa e dos efeitos que do programa resultaram na região, mas, do nosso ponto de vista, ainda não está completamente claro todo o leque de benefícios que um programa desta natureza deveria ter. Isso mesmo se devia inscrever numa lógica turística com uma dimensão cultural ou se, pelo contrário, o programa tem condições de ser uma força motriz impulsionadora da cultura no Algarve. Nós, por princípio, somos mais favoráveis no que tem a ver com a política de eventos ligada ao turismo em grandes organizações que tenham transmissão televisiva e que, por via disso, possam retratar a região como uma região aberta, uma região moderna, uma região promovida internacionalmente, que nós queremos que, do ponto de vista turístico, isso, sobretudo quando esses eventos são feitos em época baixa, podem ter muito significado para colocar a região no universo das grandes organizações a nível internacional. E, por isso, eventos como a Fórmula 1, ou como o MotoGP, ou como a Volta ao Algarve, quando são disputados em época baixa, quando mostram que a região tem vantagens comparativas do ponto de vista climático, gastronómico e outros, nós entendemos que temos um efeito reprodutivo muito significativo e que tem essa capacidade de recolocar a região. Estes eventos são eventos importantes para a região, mas têm que ser vistos numa lógica diferente. E, portanto, eu creio que ainda é necessário um estudo muito preciso sobre este programa, sobre os efeitos que tem e sobre se ele se deve estar inscrito na lógica do turismo ou na lógica da cultura. O problema é que, no Algarve, do ponto de vista cultural, nós precisamos de muito mais iniciativas e mais projetos. O que se verifica é que o Algarve, cronicamente, não é deste governo, digo, é de todos os governos em relação ao Algarve, tem sido uma região muito desprezada, muito abandonada, com pouco estímulo às iniciativas, basta ver os programas que são abertos e as verbas que são alocadas à região, e eu creio que nós devemos olhar para esta lógica de uma forma mais global. Nós gostaríamos que houvesse um estudo para aferir em concreto o que é que este programa representa. Mas, independentemente do que este programa represente para o turismo ou para a cultura algarvia, o que nós entendemos é que, do ponto de vista da criação artística, o Algarve tem déficits muito significativos e esses déficits significativos resultam, em larga medida, do insuficiente financiamento para a região, coisa que nós não vemos ser completamente ultrapassada com este programa e, muito menos, com as dotações orçamentais do Ministério da Cultura para o Algarve. Então,
muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Gonçalves Pereira, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. O CDS acompanha aqui as preocupações que são colocadas no âmbito deste programa do Algarve 365, ou 365 Algarve. Acompanha essas preocupações, mas eu vou fazer uma intervenção um bocadinho mais abrangente, ou seja, o Algarve é um dos maiores ativos que nós temos no país, na medida em que, num país que está muito dependente do turismo, A região do Algarve, como é evidente, tem uma importância estratégica e estamos a falar de uma região que também tem uma dependência, ela própria, desse mesmo setor que é o turismo e, portanto, no momento em que o turismo para, que os aviões estão em terra, que os hotéis são encerrados, nós temos aqui um problema na região, porque depois a seguir temos os restaurantes também que estão fechados, temos as empresas de animação turística que estão paradas e o CDS tem alertado o Governo para que cada região do país, há regiões mais afetadas e menos afetadas, há regiões que obrigam necessariamente ao desenho de uma política específica que permita dar resposta àqueles problemas que existem na sua região. E o Algarve é o melhor exemplo disso. O Algarve é o melhor exemplo disso. O Algarve, neste momento, para no plano económico, é o que foi o cenário que vos tracei. Mas no plano social também tem que haver ali uma resposta. Tem que haver ali uma resposta, porque é uma região, como todos sabemos, que vive da sazonalidade. Este programa, em grande medida, também ajuda a quebrar essa sazonalidade. Mas é preciso mais do que... E, portanto, a preocupação está com aquilo que o Bloco de Esquerda trouxe aqui à discussão, e bem. Mas nós temos que pensar nisto numa lógica de ir mais longe, na medida em que há outras questões, o caso da cultura, como é evidente, é assim, mas isso é cultura, temos um problema a nível nacional, não é? Aí é mais abrangente. Mas deve o Governo desenhar soluções políticas específicas para cada região do país, porque já se percebeu que as respostas e os desenhos nacionais deixam de fora muitas pontas soltas e a região do Algarve é uma delas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho mais uma inscrição. Sr. Deputado, faz favor.
Eu também me inscrevi, Sr. Presidente. O sistema não sei se está a funcionar, mas...
Peço desculpa, Sr. Deputado.
Reiteradamente, mas não passa, parece.
Dou-a como inscrita. O sistema está a funcionar, sim. A questão da distância é que nem sempre facilita as inscrições, mas está inscrita.
Ok, obrigado.
Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, o PCP tem acompanhado também com muita preocupação aquilo que se passa relativamente ao setor da cultura no Algarve. Naturalmente, estamos a falar de uma região que enfrenta, neste momento, e está à beira de uma complexa, para não chamar... uma situação até, de certa forma, catastrófica no que tem a ver com as suas questões económicas e sociais, muito dependente do turismo, e que, naturalmente, o setor da cultura não é alheio àquilo que é os efeitos de uma região que assente muito na atividade turística. Ainda assim, o setor da cultura é inevitável que também ele é atingido pelas questões que a pandemia traz. E, naturalmente, que o programa 365 Algarve, tendo sido um programa que desenvolveu a oferta cultural de uma forma para que, fora da hora, do período de maior sazonalidade, em que há maior presença de visitas na região, pudesse haver uma continuidade e até uma certa ligação territorial em todo o Algarve através deste programa 365, permitindo que quer os turistas, quer os próprios residentes pudessem ter acesso a uma oferta cultural interessante e que respondesse àquilo que eram as características da região. Naturalmente que o PCP já fez até questionamentos ao Governo, quer tratando-se de um programa interministerial, fez questionamentos ao Governo relativamente ao programa 365 Algarve. A melhor resposta teve a ver com o Ministério da Economia, que nos fez chegar o estudo realizado pela Universidade do Algarve, que era do conhecimento geral, e, portanto, aquilo que nós sabemos é que o programa 365 Algarve teve aspectos positivos. Contudo, concordamos com as perspectivas que aqui foram deixadas de que é preciso ir mais além. É preciso reforçar a oferta cultural, é preciso criar condições para que não existam discrepâncias, porque nós temos de ter em consideração que o Algarve tem uma particularidade de ruralidade e de urbanidade muito grande, e nesse sentido é preciso ter em consideração que não podemos desperdiçar aquilo que foram os ganhos que se conseguiram com o programa 365 Algarve. E também nos preocupa, e deixar desde logo esta preocupação, relativamente à transferência de encargos para as autarquias. A oferta cultural não pode estar única e exclusivamente dependente daquilo que é a maior ou menor capacidade de investimento de cada uma das autarquias, porque elas são bastante discrepantes, e também não pode estar dependente daquilo que é a apetência dos executivos das autarquias. Importa criar um programa que responda, desde logo, às características particulares do Algarve, em termos da sua presença no território, em termos daquilo que é o equilíbrio territorial, e não podemos desperdiçar aquilo que foram os ganhos que os agentes culturais e artísticos conseguiram ao longo destes anos do programa 365 Algarve. Nesse sentido, o PCP acompanha aqueles que são os projetos de resolução que se preocupam com estas vertentes, nomeadamente não promovendo o desinvestimento, não pela via do desinvestimento, mas sim aprofundando o programa com investimento e com ganhos para o território, naturalmente interligado com aquilo que é a economia da região, nomeadamente com as características turísticas que a região apresenta. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Jamila Madeira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Gostava de começar por agradecer as palavras de entusiasmo, de apoio ao programa 365. Assumo que em 2016, essencialmente, porque não
devia... Sr. Deputado, só um bocadinho, estamos a ouvi-la mal. Sr. Deputado, agradeço que desligue o microfone, por favor, que faz interferência na intervenção da Sra. Deputada Jamila Madeira. Sra. Deputada, eu pedi-lhe que começasse no início da intervenção, peço desculpa, mas estava um microfone na sala desligado que faz interferência no sistema e que prejudica a intervenção. Faz favor.
Referências positivas ao 365 Algarve, sendo que em 2016, quando presencialmente estive no lançamento desta mesma iniciativa, com a presença do Sr. Ministro e várias figuras do Governo, nessa altura, com muitas ilustres participações, não vi nenhum dos senhores deputados que agora aqui solicitam tão veementemente a continuação do 365 Algarve. Era, como foi na altura e continua a ser hoje, preocupação do Partido Socialista acompanhar e criar uma resposta de quebra da sazonalidade, onde temos presente que o turismo tem uma resposta associada a essa quebra de sazonalidade através da cultura. É através das identidades, da diferenciação, que os territórios ganham competitividade. E, naturalmente, os momentos onde a sazonalidade é mais acentuada são aqueles que têm maior propensão de dar resposta a esse tipo de aptidão por parte dos consumidores. Ora, da avaliação deste programa do 365 Algarve em 4 edições, aquilo que nos mostra o estudo que a Universidade de Algarve fez foi que, de facto, com uma rotação do cartaz de cerca de 70% e com uma fidelização baseada sobretudo em 80% de residentes e só um quinto de turistas, naturalmente o objetivo de angariar não estamos a dizer angariar utentes culturais, é angariar turistas que quebrem essa mesma sazonalidade, o objetivo não foi plenamente conseguido e é preciso aprofundá-lo. Essa já era um pouco a nossa sensibilidade quando, precisamente no programa eleitoral em 2019, dizíamos que era preciso aprofundar um programa cultural semelhante ao 365 Algarve, precisamente se for o 365 ou se for outro, aliás, estas experiências no âmbito cultural têm sido já por diferentes vezes alteradas no quadro do Algarve, já desde os anos 80 que se iniciam programas deste género, é preciso garantir que exista um programa que cumpra este objetivo e que cumpra o objetivo de angariar turistas e resposta económica através desses turistas para a região. Ou seja, é muito salutar que angarie residentes consumidores desta cultura, isso é particularmente positivo, mas o seu principal objetivo é trazer também novas receitas, novos rendimentos de que são portadores os novos turistas. E esse objetivo, pela avaliação que a Universidade do Algarve nos apresentou, de facto não está a ser cumprido. Aquilo que da parte do Partido Socialista e temos defendido e construído com o Governo é que exista um programa e esse programa muito em particular numa altura tão sensível como esta agora da pandemia, tem que surgir o mais rapidamente possível. Se é este com o mesmo nome ou se é este reformulado, como aliás já houve várias reformulações para dar resposta a este mesmo tipo de iniciativa ou de necessidade da parte do Partido Socialista, nós não temos essa visão. Agora, chamar ao 365 Algarve a única solução ou a panaceia da solução para todos os males, parece-me que de facto não estamos a ver no caminho correto e temos simplesmente é que olhar para a resposta cultural que precisamos, olhar para a resposta e para a angariação de turistas que queremos, consolidá-lo e com isso sim quebrar metas de sazonalidade que temos muito definidas. Aquilo que sabemos é que já o conseguimos com grandes eventos e também saúde alguma da intervenção com grandes eventos de escala internacional e com maior notoriedade, não tem que ser necessariamente por aí, nós próprios sabemos disso, já tivemos várias experiências desse género, toda esta dinâmica tem que ser complementar e tem que ser complementar com vários tipos de resposta, mas tem que ser com uma resposta que surta resultado e de facto a avaliação que foi feita não foi positiva e, portanto, estamos da parte do Partido Socialista numa lógica de aprofundar um programa cultural, mas que dê resposta não só às necessidades da pandemia, mas que dê resposta às necessidades de quebra de sazonalidade que sabemos que é tão acentuada na região do Algarve.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Ainda tenho mais uma inscrição. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Relativamente a esta matéria, o que diz os agentes culturais é exatamente o contrário do que diz a senhora deputada Jamila Madeira. E, com efeito, não há nada no terreno da parte do Governo. Ora, se vai acabar com um programa que teve um êxito, enfim, de acordo com os agentes culturais, inclusivamente no interior do território algarvio, municípios do interior, onde houve muitos programas e com bastante público, enfim, e contribuiu para a própria dinamização não só cultural, mas também do próprio turismo, da cultura, portanto, como disse, e não havendo nada da parte do Governo, nem tampouco uma avaliação, não havendo uma resposta da parte do Governo, portanto, há acabar-se este programa, naturalmente, ele poderá ser reformado, aliás, nós dizemos aqui para reforçar o programa, sem dúvida, uma vertente mais alargada, tendo em conta que o Algarve, como foi dito, é um território que, fruto da situação económica, da monocultura do turismo, tem que ter outras dinâmicas, enfim, para que não caia numa crise muito grande e que haja aqui uma quebra da sazonalidade, como, de certo modo, isto aconteceu. E, de facto, o Algarve está mesmo à beira, numa situação à beira da catástrofe social e económica, e, havendo o término deste programa, de acordo com os agentes culturais, como disse, nem tão pouco, não sabem o que é que teremos no terreno. Claro que o Partido Socialista agora aparece aqui com um projeto de última hora. Mas da parte do Governo, o que é que temos, concretamente? Não temos nada, portanto, temos uma mancha cheia de nada. Portanto, no fundo, até admitimos que, inclusivamente, este programa poderia estar na ótica da Secretaria de Estado da Cultura, em vez de Economia. Mas isso aí, o problema é a questão essencial é manter, alargar o programa, porque não temos mais nenhum no terreno. Portanto, é isso que o Bloco de Esquerda aqui traz e vejo que, enfim, há aqui uma posição divergente da parte do Partido Socialista, mas penso que os outros grupos parlamentares, agradecendo também as palavras dos senhores deputados, portanto, e por aqui ficar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se há mais alguma inscrição. Não há mais inscrições. Portanto, damos como encerrado este ponto. Muito obrigado, senhoras e senhores deputados. Passamos ao ponto número 5, que é a apreciação e votação do projeto de voto número 500 do PSD, e que diz, de saudação pela nomeação de Cristina Fonseca como Young Global Leader do Fórum Económico Mundial. O senhor deputado, o Costa, já há pouco usou da palavra manifestando a posição do Partido Socialista. Eu quero, como também já referi há pouco, também, enfim, subscrever aquilo que foi dito, porque também me levantam muitas dúvidas. Ó, Sr. Deputado, desculpe, eu estava no uso da palavra, não dei a palavra a ninguém. Ó, Sr. Deputado, eu não passei a palavra a ninguém. Eu parece-me que, de facto, há aqui uma questão de enquadramento de competência da Comissão e, naturalmente, o projeto foi-nos enviado e, portanto, alguma posição temos de tomar sobre ele. Mas, salvo melhor opinião, também é a minha que há aqui uma questão de competência sobre a matéria. O Sr. Deputado Cristóvão Norte pediu uma palavra, julgo eu? Não. Muito bem. E o Sr. Deputado João Gonçalves Ferreira está-me a pedir a palavra a quem a dou agora. Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, cada força política tem as suas opiniões, Sr. Deputado, não vamos lá ver. Na minha perspectiva, este voto enquadra-se perfeitamente aqui, nesta mesma comissão. Perfeitamente. E porquê é que é o perfeitamente? Porque o Young Global Leader, que houve esta distinção à Cristina Fonseca, é pelo trabalho desenvolvido em que área? Pergunto eu. Em que área? Nós estamos a falar de alguém que conseguiu, não sozinha, como é evidente, ter uma das empresas ditas unicórnio, quem dera ao país ter várias. É sócia de uma das maiores capitais de risco em Portugal, uma das maiores venture capital que temos aqui. Isto tem tudo a ver com a área da economia, como é evidente. Então, quer dizer, então vamos passar isto para a educação? Eu, sinceramente, acho que não faz sentido nenhum. Fazia sentido votarmos aqui, precisamente porque... O quê? A Cristina Fonseca distinguiu-se como empresária. É por isso é que há essa distinção. Não consigo perceber o que é que isto vai fazer para a educação, mas... O voto do CDS é indiferente aqui ou na Comissão na Educação, será igualmente favorável. Agora digo-lhe, Sr. Presidente, faço aqui um apelo para que ponderem, quer o PSD, quer o PS, sobre a passagem deste mesmo voto para a Comissão de Educação, que, na minha perspectiva, não faz sentido absolutamente nenhum.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Também não deixa de ter pertinência às questões que colocou, naturalmente. Sr. Deputado Isabel Pires, faz favor.
Sr. Presidente, depois de ler várias vezes o voto, e já agora também aproveitava para perguntar ao proponente, que é o PSD também, qual é que foi o objetivo, porque de facto, lendo este voto, ele poderia ser votado aqui, não vejo problemas que ele seja votado aqui, de facto, tal como não vejo problemas que seja votado noutra comissão, também não é por aí. Mas, de facto, a escrita de todo este voto está na ótica do trabalho que a Cristina Fonseca fez no âmbito do empreendedorismo, de investidora, etc., etc. E, portanto, não me choca que ele seja apreciado e votado aqui. Mas, de qualquer forma, não nos oporemos a qualquer decisão que seja tomada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Costa já me tinha pedido a palavra, mas talvez faça sentido. Talvez faça sentido que o Sr. Deputado Cristóvão Norte, como autor do projeto...
Se colocam a votação, então votamos já aqui, que isto fica resolvido, não vale a pena estarmos a... Se há dúvidas sobre isso, a interpretação que eu tinha em relação à matéria, poderia eventualmente o voto fazer mais sentido, não na Comissão de Educação, mas na Comissão de Negócios Estrangeiros, na medida que tinha sido um prémio internacional. Se o entendimento é outro... Sinceramente, não me causa qualquer espécie que seja... Não somos nós que temos decidido. Não somos. Há uma distribuição em função da...
Sr. Deputado, mas peço desculpa, mas a opinião do PSD aqui conta como autor do projeto. Portanto, é pertinente esse esclarecimento.
Não havendo o projeto tendo sido distribuído à Comissão e não havendo consenso a respeito da matéria, então façamos já a discussão aqui na Comissão e está o problema resolvido.
Sr. Deputado do Costa, faz favor.
Sr. Presidente, como bem disse o Sr. Deputado Cristóvão Norte, há aqui uma questão até muitas vezes que a Comissão de Negócios Estrangeiros em relação aos votos internacionais, que depois até causa algum tipo de questão aqui. Eu era para evitar nós estarmos a entrar em caminhos de outra área. O PS votará favoravelmente este voto, não é isso que está em causa, e nem é debatível o voto para nós. Votaremos a favor só para o povo ter votado, deixemos a decisão no grupo proponente e pronto.
Sr. Deputado João Gonçalves Pereira.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Eu quero saudar o PSD por este mesmo voto. E, portanto, saudar pelo facto de ter lembrado, de ter apresentado este texto, porque a Cristina Fonseca é claramente uma referência para muitos jovens empreendedores. É uma referência. O que ela fez com um conjunto de pessoas que criou aquela empresa, a Talkdesk, é algo que deve nos orgulhar a todos, enquanto portugueses, de haver pessoas e líderes com aquela capacidade. E ela não ficou só pela Talkdesk. Neste momento, como lhe é referido no voto, ela foi muito mais longe do que isso. E, portanto, o que ela está neste momento a fazer, através de uma venture capital, da qual ela é sócia, é permitir que outros jovens possam concretizar os seus sonhos. E, portanto, a Comissão de Economia, e por isso é que eu digo que isto deve ser discutido aqui e não num outro lado qualquer, a Comissão de Economia tem particular sensibilidade, como é evidente, para a natureza económica do modelo de empresa que ela escolheu e no qual tem sucesso e tem atividade. E, portanto, quem nos dera a nós que houvesse mais Cristinas Fernandes Fonsecas, quem nos dera a nós que pudéssemos ter mais empresas unicórnio, isso significaria que Portugal teria, conseguia reter talento e é aí que o país deve se focar, na medida em que muitos dos nossos quadros, muita da formação que é feita, muito do investimento que é feito no ensino, o que é que acontece? Esse talento vai lá para fora, ou seja, o profit, o lucro, em vez de ficar no país, não. Vai ficar noutros países. E, portanto, por isso, acho muito pertinente este voto e esta saudação à Cristina Fonseca, que é mais do que merecida. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Bom, eu penso que, antes de mais, parece que se gerou um consenso para votarmos o voto na nossa comissão. Bom, a apreciação, o Sr. Deputado João Gonçalves Pereira já a fez. Eu pergunto se há mais alguma senhora ou senhor deputado que queira fazer a apreciação deste voto, para não confundir a admissibilidade do voto com a apreciação do mesmo. Sr. Deputado, o Costa, faz favor.
Só para dizer que as nossas dúvidas nada têm a ver em relação ao voto e, naturalmente, votamos a favor deste voto, saudando também o Partido Social Democrata por ter apresentado este voto. As nossas dúvidas nada têm a ver com o conteúdo do texto. Votaremos a favor do texto.
Não há mais nada a dizer, vamos votar então. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Senhores Deputados, muito obrigado. Está encerrada a reunião ordinária. Temos já de seguida reunião de mesa e coordenadores com uma significativa agenda para definir. Já de seguida. Não é? Muito bem. Muito obrigado.